Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima. Ambima, desculpem. Para a apresentação do balanço anual de distribuição. Estão conosco o senhor João Albino, presidente do Comitê Private Banking, e o senhor José Rocha, presidente do Comitê de Varejo da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Rocha. Por favor, senhor José Rocha, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia a todos. Uma grande satisfação voltar a estar com vocês aqui novamente, né, para que a gente possa passar aí de forma um pouco mais analítica os números gerais aqui, tá, tanto do nosso comitê de distribuição do varejo, como também aí do private, com o colega João Albino, que em seguida vai estar falando, né? A gente começa falando dos números gerais do ano passado, onde a gente atingiu um volume total comparável, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. É na ordem de 2,6 trilhões de reais, tá? Diria que um volume aí recorde aí na história quando a gente olha para trás, né? A gente teve na distribuição desse patamar 64% dele em cima dos números do varejo, onde a gente no tradicional atingiu aí 916 bilhões de reais, tá? E no varejo de alta renda 778 bilhões de reais. Quando a gente olha para o mundo do atacado do private, que ficou em torno de 36%, com patamares aí de 868 bilhões de reais. Quando a gente olha o número total de contas, nós estamos falando aqui de um universo de 73,7 milhões de contas envolvidas nesses números, tá bom? Quando a gente passa para a tela seguinte, na tela 5, a gente começa a olhar um pouquinho o desempenho, né? E aí damos destaque às aplicações em fundos, que pela primeira vez ele passou a ser o maior dentre os instrumentos, né? Quando ele atingiu 984 bilhões, né? Que a gente comparando com os 912 dos TVMs e 665 bilhões da poupança, né? De fato, ele passa a ser o maior instrumento dentre essas três categorias que nós selecionamos para vocês. Quando a gente compara com relação ao ano anterior, também o fundo se destaca com um crescimento na ordem de 27% com relação ao patamar do outro ano, ok? A partir de agora, a gente começa a entrar nos dados do varejo, aonde na tela 7 nós damos alguns destaques, né? Quando a gente fala aí com relação ao crescimento que ficou na ordem de 9,5%, né? As contas avançaram perto de 6%, né? Os volumes dos fundos cresceram 32%, principalmente o grupo dos multimercados, com 117%. E aí, mais na frente, a gente vai dissertar um pouquinho aí sobre cada uma dessas informações, né? Os principais ativos de renda fixa, né? Eles vêm tendo uma menor atratividade por conta da questão das taxas de juros. E a gente também dá destaque aí à falta de lastro e à mudança regulatória nas operações compromissadas. Falamos também um pouco sobre os produtos sofisticados que foram mais impulsionados, né, principalmente aí no segmento de alta renda, que cresceu um volume na ordem de 12% e que também as suas contas que utilizaram esses produtos cresceu na ordem de 6,8%. E por fim, a gente fala um pouco da poupança, né, a gente destaca a sua alocação, principalmente no volume do varejo tradicional, que cresceu na ordem de 7,4%, com aumento de 5,8% com relação aos números de contas. Na tela seguinte, a gente começa a falar um pouco sobre os percentuais de crescimento, né? O 9,5% que a gente deu destaque, ele está em linha com o que aconteceu ano passado, né? A poupança, ela teve o segundo maior crescimento, o fundo com destaque lá de 32,8%, tá? E os TVMs tiveram aí uma redução, um pouco naqueles pontos que a gente já comentou com relação às operações compromissadas e também a questão dos lastros. Ok? Na tela seguinte, na página 9, né, a gente mostra um pouco essa variação por volume, do volume por produto, né, onde a gente destaca os fundos, né, e as ações que tiveram os maiores crescimentos em percentuais e também variações brutas. né? E, de novo, aquela questão da queda dos juros, da falta de lastro e a mudança regulatória fizeram com que as operações compromissadas e as letras, os papéis isentos, tanto LCI como LCA, foram os únicos que tiveram a variação negativa, né? Então, em destaque aqui na parte de baixo do quadrante, né? Com uma involução com relação ao ano anterior. Na tela 10, quando a gente olha a evolução do volume de contas por segmento, né? A gente está destacando aqui o número de contas do varejo tradicional, que ela volta a apresentar crescimento quando tinha tido uma involução no período anterior, né? E também a gente comenta sobre o destaque do crescimento da base, né? Se a gente olha aqui na evolução dos volumes, e aqui a gente tem tanto o destaque do varejo de alta renda como o varejo tradicional, teve um crescimento de 2017 com relação a 2016 de 12,1%, atingindo o patamar de 778 bilhões, tá? E o varejo tradicional com crescimento na ordem de 7,4%, atingindo o patamar de 916 bilhões. Quando a gente olha a evolução do número de contas, no varejo de alta renda, esse crescimento foi na ordem de 6,8%, atingindo o patamar de 6 milhões e 52 mil contas, contra as 67,5 milhões de contas do varejo tradicional, que teve um crescimento de 5,8% com relação ao período anterior. Bem, quando a gente vai para a tela 11, né, aí aqui a gente fala um pouquinho da distribuição do volume por segmento, né? E nós damos destaques aos fundos mais sofisticados, que eles vêm ganhando atratividade na alta renda, e isso é um movimento que a gente percebe aí bem atrelado à questão da redução das taxas, né, da Selic, e vem cada vez mais o investidor buscando alternativas com maior risco, né, e isso vem trazendo para esses produtos mais sofisticados. Mas a poupança ainda permanece como um principal instrumento, principalmente do varejo tradicional. Quando a gente olha aqui no primeiro quadro do lado esquerdo, essa distribuição do volume pelo varejo tradicional, né, a gente percebe lá a poupança ainda lá com a sua participação significativa de 62,6%, né, mas os fundos aqui, em todos eles, está com crescimento de destaque. Quando a gente olha para o lado direito, na distribuição do volume pelo varejo de alta renda, aí a gente percebe, tá, uma participação menor da poupança e já com destaques tanto a questão dos fundos, os outros fundos onde aqui dentro constam principalmente os multimercados, né? E também as operações de CDB que tiveram aqui um avanço com relação à sua participação do período anterior. E na tela seguinte, que é a tela 12, a gente mostra a evolução do número de contas, né? Onde um sinal positivo foi o crescimento do número de clientes da poupança, que voltou a crescer, quando a gente teve uma involução de 16 para 15, né? E os fundos, mais uma vez aqui em destaque, com esse forte avanço na ordem de 14,6%. Na tela 13, aquele mapa que a gente vem mostrando para vocês aí ao longo dos últimos anos, como fica essa distribuição do número de contas de forma regional, né? A gente já falou anteriormente que esse número de contas ele vem crescendo, mas quando a gente olha essa distribuição por região no comparativo de 2016 com relação a 2017, a gente não percebe nenhuma grande mudança de comportamento, né, com as distribuições equitativas, uma concentração maior na região sudeste e sul, não é? E isso está um pouco ligado também à distribuição do PIB do país nos últimos anos. E por fim, para fechar os números do varejo, né, a gente vai falar um pouquinho aqui de como estão os números dos profissionais de atendimento que estão alocados nas agências bancárias, né, onde talvez o grande destaque aqui, em linhas gerais, né, em números absolutos, a gente teve uma redução em 2017 com relação a 2016. No entanto, essa questão está muito atrelada até o próprio movimento que vem acontecendo aí com a retração econômica, onde houve um ajuste na rede de agências bancárias, aí, principalmente com relação aos grandes bancos de varejo. Isso foi de forma uniforme com todos eles. E também os próprios bancos maiores aí, todos eles basicamente tiveram seus programas de demissões voluntárias que fizeram com que houvesse ajuste no quadro, tá? Mas a gente vem tendo de forma em números um incentivo e uma percepção de aumento de número de inscrições no último ano para os profissionais retirarem os seus certificados, tá bom? Então, acho que a gente está encerrando por aqui os macro números do varejo, né? O colega João agora, ele assume aí para falar um pouquinho dos números do Private Banking e lá no final a gente entra aí com as perguntas e respostas para esclarecer eventuais dúvidas que vocês venham ter, tá bom, pessoal? Muito obrigado.
Obrigado, Rocha. Vamos agora, então, dando continuidade aí à coletiva, vamos direto para o slide 16, e aqui a gente abre com os destaques do segmento private. O volume, já vamos falar, ele cresceu 15,9, para ser preciso, 15,93, comparado com o IMA geral de 12,8 e um CDI no período em torno de 10%. Então, foi um crescimento bastante robusto, chama atenção, principalmente um ano que a gente teve algumas dificuldades, então a indústria está comemorando esse número, 15,9, que até era um pouco em linha com o que a gente vinha prevendo. A destaque também é a Previdência Aberta, que ela permanece em expansão, cresceu 27,6, e a participação entre os demais produtos ficou em torno de 10%. A gente vem ano a ano dando destaque à Previdência, ela cresceu, ela já foi destaque ano passado, foi destaque em 2016, foi destaque em 2017, e a gente imagina que ela vai continuar sendo um carro-chefe, mais para frente a gente até vai falar o que nos motiva a ter este pensamento. Os fundos também foram destaque, cresceram 21,6, e em especial atenção para os fundos de ações, mais para frente a gente vai abrir em detalhes, teve um crescimento de 117%. A renda variável cresceu 38,8%, acima dos resultados da Ibovespa, em torno de 26,9%, IBX em torno também de 27%. Os principais ativos de renda fixa, conforme já esperado, tiveram queda, devem continuar tendo queda por menor atratividade de taxa de juros, até a falta de lastro de isentos, e a mudança regulatória que os senhores devem conhecer da compromissada. A gente vai ver os números abertos na sequência, mas a tendência, a gente já percebe nos últimos 2-3 anos, queda de produtos de captação de renda fixa, principalmente CDB, letras financeiras, e a compromissada por problema regulatório, pela alteração regulatória, a tendência deve continuar. E o grupo, o último item que a gente queria destacar, os grupos econômicos, cresceram 4,7%, respectivamente 4,8%, e o número de pessoas também de contas teve um crescimento marginal, mas era dentro do esperado. Slide 17, a gente já vai direto para os grupos econômicos. Aqui eu já acabei adiantando, crescimento da indústria 15,9%, atingimos 964 bilhões de ativos sob gestão, variação 15,9. Grupos econômicos, nós chegamos a 56.619, crescimento aí de 4,7. O destaque também, olha como o ticket médio por grupo familiar cresceu, já supera 17 milhões de reais o total de recursos sob gestão de grupos econômicos. Talvez todos estejam familiarizados, só queria relembrar. O grupo econômico é quando você agrega a conta do pai, da mãe, eventualmente abre uma segunda conta para os filhos, e na indústria private isso é muito normal, é recomendável, é uma prática adotada de já trazer os filhos on board desde o início, porque em algum momento haverá sucessão. É necessário dizer que a gestão de private bank ela tem uma visão de médio e longo prazo. Então, a gente estimula e os bancos já trazem on board o filho, que pode ser um engenheiro, pode ser um médico, e que nem reúne ainda a condição financeira para ser um cliente private. Mas quando você olha grupo econômico e sucessão, a indústria já traz o filho no conceito grupo econômico e dando os benefícios que o pai e a mãe eventualmente tenham, um irmão, para que ele se adapte, para que ele já conheça, para que a gente fidelize ele para a próxima geração. Private Banking é sempre olhar para as futuras gerações. Então, grupo familiar, ele normalmente é a metade do que é o total de contas ou de CPFs na indústria. Private. No slide 18, a gente abre, tem uma distribuição por instrumento. Eu talvez assim, não tenha nada que chame muito a atenção que eu não tenha falado. Previdência continua crescendo. A renda fixa ele cai de uma forma substancial, porque, veja, os bancos captam letra financeira CDB para financiar suas operações de crédito. Numa economia onde o crédito não cresce, há menos apetite, menos taxa para captação de renda fixa. Então, isso explica claramente por que houve um decréscimo de 33% para 28%. Renda variável é natural. A gente foi vendo ao longo do segundo semestre uma queda acelerada de juros. Há uma procura maior por renda variável e também fundos. Eu acho que aqui esse slide está bastante autoexplicativo. Qualquer dúvida, a gente endereça de novo nas perguntas e respostas. Indo para o slide 19, de novo, aqui a gente está falando de volume por instrumento. Me desculpa ser um pouco repetitivo, mas o destaque são dois. A previdência, que saiu de 75, previdência aberta, 75 bilhões, ele foi para 96 bilhões, então uma variação de basicamente 21 bilhões de crescimento em previdência. A compromissada, ela despenca pelas razões regulatórias, né? Tem toda uma regra de redução e em algum momento ao longo do, creio que esse ano ela até deve desaparecer. E obviamente fundo de ações, ele tem um destaque bastante relevante. Eu acho que aqui a gente já, de certa forma, abordou em slides anteriores. Se a gente for para o slide 20, aí fundos de investimento, como é que está a distribuição? Os multimercados, obviamente, se destacam. O fundo de renda fixa cai um pouco pelas razões que nós explicamos. Eu acho que o único ponto que eu abordaria aqui são os fundos estruturados, que chamam um pouco a atenção. Saiu de 11,4 para 7,8. Ali dentro nós temos principalmente FIP e Private Equity. E não é que houve redução ou menos interesse ou realocação desses ativos. Nada mais houve do que uma reavaliação do preço dos ativos. Isso saiu uma regulamentação em junho ou julho do ano passado, em que teve que se levar a valor de mercado, mas na prática foi isso que aconteceu. Se você perguntar, teve menos apetite para FIP, para Private Equity? Pelo contrário, é simplesmente uma regra, reavaliação de ativos, e a partir desse 7,8, a gente deve perceber em 2018, esse número vai crescer, vai voltar. A tendência é, um dos produtos tendência que a gente quer falar depois, é justamente FIP, Private Equity, dado o cenário de juros de 6,75. O slide 21... ele fala aqui da evolução de títulos e valores mobiliários. Eu acho que, de certa forma, a gente abordou isso. A gente vê ali na linha amarela de quase 26%, saiu para 20%. De novo, é o CDB, a letra financeira compromissada. Se você perguntar, as compromissadas que venceram, você realoca em quê? A gente vê claramente, ele não foi para renda fixa, ele foi muito para fundos. E também para a previdência, principalmente os fundos multimercados. Então, talvez o grande destaque é queda na renda fixa, para onde ele aloca? O dinheiro não foi embora, ele foi para outras macro classes, destaque fundos multimercados, principalmente, e previdência. No slide 22, a gente vê o comportamento, como é que a variação de volume por financeiro por região macro. Por região financeira, desculpa, por região, por regional. São Paulo, ele ficou com 15,19. São Paulo continua, São Paulo capital interior continua representando mais de 50% da indústria private e basicamente ele é um grande termômetro do que acontece no Brasil. 15,9, São Paulo 15,19. Rio de Janeiro tem uma representatividade de 12%, Minas e Rio cresceram, Minas e Espírito Santo cresceram 21%. Acho que o grande destaque aqui que a gente quer abordar, a região sul, com 24,23. Ela teve um grande destaque. A gente já percebeu em anos anteriores um avanço da região sul do país. Eu não sei precisar com convicção se o sul do país ressente menos a crise ou atividade lá não se ressente tanto quanto talvez Rio e Norte e Nordeste, mas o fato é que o Sul, ao longo dos últimos anos, tem se destacado, vem ganhando uma representatividade. Vocês podem ver, ele tinha 73 bi, foi para 82, foi para 92 bi, e agora já está chegando a 106 bilhões, desculpa, ano passado, e pulando para 131 bilhões, cada vez mais chegando perto do Rio de Janeiro. Aparentemente, o sul do país é mais resiliente à situação econômica do país. A gente não consegue encontrar uma definição clara, mas o sul vem se destacando, vem ganhando proporcionalidade. E aí o norte e nordeste, independente se está, obviamente está claro que ele, principalmente o nordeste, ele desacelera um pouco, mas aí ele impacta muito pouco todo, porque ele tem uma representatividade no bolo bem menor. Então, Nordeste, a gente lembra 3, 4 anos atrás que a gente falava o Nordeste é a Califórnia brasileira, crescia muito, principalmente Pernambuco, mas aí quando você vê o overall, ele afeta muito pouco. O slide 23, a gente fala de número de contas por região, e aí que entra aquele número que eu falei, nós temos 50 e poucos grupos econômicos, mas o total de contas de CPF são 117 mil, a variação ficou 4,8, então a gente vê a variação de grupos econômicos 4,7 de crescimento, de contas de CPF 4,8. Aqui eu acho que ele é bastante autoexplicativo no slide 23, eu não vou ficar lendo aqui, se você tiver qualquer dúvida a gente endereça no perguntas e respostas. Indo para o penúltimo slide, número 24, a evolução de crédito. A gente tem falado bastante, a gente tem dado destaque como em anos recentes a atividade de crédito ele vem ganhando uma importância dentro da questão de gestão patrimonial. E eu não me canso de falar assim, private bank, a indústria wealth é gestão de patrimônio. Como é que vocês fazem crédito? Porque conceder crédito também faz parte da gestão patrimonial. Por que o cliente toma crédito e deixa o dinheiro aplicado? Ele consegue, vocês até já nos fizeram essa pergunta no passado. Você tem um portfólio de investimento que tem um rendimento X e você toma crédito. Você toma crédito mais barato? Às vezes sim. Quando for no crédito imobiliário e no agrícola, sim. Mas sempre não vamos esquecer de o quanto o cliente dá importância para ele ter a liquidez para explorar oportunidades. Ou, às vezes, ele tem um fundo exclusivo fechado que tem a janela uma vez por ano. Então, tem vários fatores que levam um cliente a tomar crédito. E aí eu já vou adiantar. A gente cresceu um pouco no ano de 2017. E a tendência, com Selic a 6,75, retomada da economia, a gente estimula e prevê, tem uma expectativa que o crédito vai acelerar bastante em 2018. Aliás, a gente já sentiu isso acontecendo em janeiro. E, obviamente, o carro-chefe é o agronegócio, mas a gente tem uma expectativa que o fianças e o imobiliário vão crescer bastante nesse ano 2018. Tendência de continuar crescendo. Último slide, a gente sempre fala com muito orgulho, desculpa, o slide 25, da quantidade de profissionais certificados, o CFP que vocês conhecem. No final do ano passado, a gente atingiu 84% dos profissionais já com CFP, rumo a 100%. Só lembrando, bancos que atendem, são 836 bancos, segundo os dados Anbima. Dos 836, 705 já são certificados. E só lembrando que o total de profissionais da indústria, ele saltou de 1.944 profissionais para 2.036 profissionais, um crescimento também de profissionais contratados no ano passado de 4,7. Grandes números, a indústria contratou, né, 4,7 de crescimento de profissionais, 4,7 basicamente crescimento de clientes, mais ou menos 4,7 de clientes de grupos familiares, Eu encerro aqui para, e aí o Rochinha e eu abrimos para perguntas e respostas, dizendo que o Private Bank teve um ano até que superou a expectativa. Quando você tem uma economia crescendo de lado, a tua indústria cresce quase 16%, é um ano para se celebrar, comemorar. Podemos abrir para perguntas e respostas?
Já.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Rocha, bom dia, Albino. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber se o resultado de 2017, tanto do varejo quanto do segmento private, ele representa também, olhando para a economia, se mostra o fim de um período de crise e se a gente pode imaginar que o setor consegue repetir esse resultado em 2018. Em alguns pontos, vocês citaram que pode ter, que nem foi previdência, continuar crescendo. Talvez vocês pudessem explorar um pouquinho mais. E, Albino, eu queria que você explorasse um pouquinho mais o slide aqui da evolução do volume de crédito. Fala um pouquinho mais por que dessa expectativa em relação ao aumento de fiança imobiliário tem a ver e relacionar com a economia, expectativa em relação ao setor, o que você está esperando em relação a esse crédito tomado. Se pudesse só aprofundar um pouquinho mais. Obrigada.
Fernanda, bom dia. Rocha, tá? Eu vou
Bom
começar,
dia.
talvez, a dar a resposta mais macro, não é?
Claro.
A gente acredita, sim, que a gente já teve sinais no ano passado, não é? Da uma mudança de comportamento no mundo de investimentos, que está atrelado também à própria mudança estrutural do que aconteceu com a economia do país, não é? Tanto é que, inclusive, a gente percebe que até a própria projeção da inflação, não é, que ela no início, no final de 2016, olhando para 2017, a gente estava trabalhando com patamares na ordem aí de 5,5%, 6%, não é? Ela, quando chega no final do ano, a gente está com patamares mais baixos, o que inclusive gerou juros reais mais atrativos para os investidores, não é? Então, olhando para 2018, nós estamos otimistas, tá? E não tenha dúvida, tá, que o que vai acontecer no mundo de investimentos, ele está muito atrelado, tá, à economia. E até mesmo olhando a questão das taxas de juros, aonde existem analistas que acreditam que ainda não chegou no fundo do poço, né? Ou seja, você pode ter sinais ainda de um pouco mais de redução nesse patamar de taxas de juros. Você vai forçar cada vez mais aos investidores, tá, que eles busquem, né, os ativos que têm maiores riscos envolvidos, né?
Então, mesmo no varejo, esse portfólio mais diversificado deve chegar, porque
A gente
ano passado a gente teve aumento da poupança novamente, né?
acredita que. Mas a poupança é o que eu ia te falar, mas a poupança, ela também deverá ter benefícios para o investidor de baixa renda, não é? Que é aquele investidor que você, lógico, que aqui a gente não vai atrelar o perfil de risco à renda, porque você tem no cliente de baixa renda pessoas que têm perfis, tá, mais dinâmicos ou eventualmente até agressivos, como o inverso, tá, em rendas mais altas, aqueles com perfis mais conservadores. Mas, de fato, existe uma certa correlação, tá, e essa turma da base da poupança, que está lá na base de clientes, tá, do varejo tradicional, a gente, de fato, também vê um avanço na poupança, porque à medida que você tem uma maior estabilidade, uma retomada aí nos níveis de emprego, né, de geração de receita e de renda na economia, um pedaço disso vai ser voltado para o consumo e para o investimento, dá para o consumo, na verdade, né, e o outra ponta, certamente, ele também vai ser descarregado nas linhas de investimento, tá bom?
Entendi. Mas algum aumento de diversidade de. A gente vê também aumento, porque ali tem um aumento expressivo também de fundos, né?
Mas o fundo, ele está muito atrelado a essa questão da diversificação de risco.
Isso, então é
Se
algo que a
você
gente deve ver,
olhar os
continuar vendo, né?
fundos, é isso, E os fundos que vêm tendo as maiores participações, tá, são os fundos de gestão ativa. Aí aqui a gente está falando de renda variável, a gente está falando do multimercado, ok? Porque os clientes estão buscando melhores possibilidades de retorno, tá, logicamente que atrelado à ciência do risco, porque hoje a indústria toda vem trabalhando muito essa
Já
questão
mostra um
da.
certo grau de maturidade desse
Com certeza.
investidor.
com certeza, Bernardo.
Tá ótimo.
Acho que o João agora pode começar a entrar um pouco aí no mundo do private, do mundo do crédito, né? É. Mas se quiser alguma ajuda no crédito,
vamos lá.
Lembrando minha história.
É verdade. Fernanda, se você me permite, eu vou começar então da tua, de trás para frente, slide 24.
Claro.
Você queria, Fernanda, que a gente falasse, elaborasse um pouco mais a questão de crescimento de crédito. É, eu acho que eu posso fazer umas rápidas teses, por que a gente está otimista que vai crescer? Pelas razões que eu citei, Selic convergente, e aí tem muito, Fernanda, de proatividade. Hoje, o banker, como a gente fala, ele acompanha muito a vida do cliente. Então, quando eu falo da proatividade, realmente conheça seu cliente. Você tem que saber todos os movimentos dele. No passado, talvez a indústria percebesse que um cliente resgatava o dinheiro para comprar uma fazenda, para um financiamento imobiliário, etc. e tal. E, obviamente, que nós, na indústria, não gostamos de ter resgate. Então, o que eu falo da proatividade? Uma visão
política,
né? Então, Fernando, o que você faz? Poxa, deixa eu te dar um financiamento imobiliário 30 anos e o PMT, ele cabe no teu orçamento, você preserva a liquidez. O que você acaba fazendo? Me permita só usar este exemplo. O cliente não se descapitaliza, ele não resgata dinheiro da instituição, não sai dinheiro da indústria, do segmento wealth, ele preserva a liquidez, tem um juro de financiamento imobiliário muito mais atrativo, ele fala, nossa, eu não preciso mexer na minha liquidez, eu vou ter uma prestação de 20, 30 mil, que é bastante, mas cabe no orçamento. Então a gente vai começar a fazer isso no imobiliário. O próprio banker hoje, ele fala assim, você está pensando em recomprar uma posição acionária? Deixa eu te financiar, deixa eu te dar uma fiança.
O juros já está permitindo que o cliente private preserve a liquidez dele.
Exatamente, até porque às vezes ele tem assim, olha, eu tenho uma necessidade, mas não vou fazer um negócio, porque o meu fundo, são várias variáveis. Eu estou aqui dando exemplo de hipóteses onde o financiamento, ele cabe, faz sentido, ele é interessante para o cliente. É muito comum uma família ter um fundo exclusivo fechado e você sabe...
Qual foi a queda de 2015 a 2016?
O que foi?
Não... Porque teve uma queda.
A queda aqui, do que... foi o seguinte. Veja, a pergunta é muito pertinente. Você, quando tem uma Selic de 14,25, que aí o dinheiro é bem mais caro, e uma economia com PIB negativo... as pessoas acabam não investindo. Então, não há demanda de crédito no momento...
E o percentual você tem na mão?
O quê? Percentual?
A queda percentual de... Depois pode passar, não tem problema, senão eu fico ocupando muito tempo. Tudo bem, não tem problema, depois você passa.
Mas foi exatamente isso. Agora, por que eu estou falando que retomou e vai acelerar a retomada da economia com juro barato, vai propiciar a tomada de crédito, que é exatamente o inverso que aconteceu nesse 15, 16, porque foi juro muito caro, a economia com PIB negativo. Então, basicamente é isso, o crédito faz todo sentido, você preserva a liquidez, e eu acho que tem muito a ver aqui o trabalho proativo dos bankers em levar alternativas. Último comentário que eu ia fazer de crédito, aquela visão holística que hoje a gente tem na indústria private, de atender o cliente em crédito, em cartão de crédito, em fiança, na renda fixa, na renda variável, alguém já fazia esse crédito para esse cliente. A necessidade de gerar mais negócios, talvez até a crise, fez com que a gente na indústria ficasse mais atento para outras oportunidades. E aí entra o crédito e ele é algo que fideliza o cliente, retém o recurso sob gestão, e é uma fonte de receita para a indústria, não podemos negar, e muitas vezes você leva uma solução tailor-made em que o cliente não abre mão da liquidez, faz um financiamento de longo prazo, numa taxa menor até do rendimento do portfólio dele.
Entendi.
João, Fernanda, se você até me permitir contribuir um pouquinho aí com o que o João vem colocando aí, até de uma parte mais acadêmica, né? Até pela minha experiência que eu tive já no mundo do crédito durante um bom período, os livros já dizem que dinheiro de terceiro ele é melhor do que dinheiro próprio, né? E esse conceito que é utilizado no mundo da pessoa jurídica, tá entendendo? Ele também vale para o mundo da pessoa física. Desde que seja um recurso adequado, né? Você não vai estar tomando, tá, uma linha de giro, pegando um cheque especial para estar comprando um carro, vamos lá, de uma palavreada mais basicão, tá entendendo? Mas uma linha adequada, e nesse mundo aqui dos clientes private, por exemplo, você vê eventualmente, até por necessidade de transporte pela sua empresa, tá, clientes que eventualmente estão adquirindo aeronaves, não é? E aí você tem hoje, para incentivar a indústria nacional, tá, a Embraer aí, as linhas de Finame que permitem você fazer, tá, leases, não é? Ou Finames de aeronaves, tá certo? Então, isso é um recurso que ele é atrativo, ele é barato para o cliente, ele incentiva a indústria nacional, tá entendendo? Então, acho que essa foi uma contribuição, João, me permite ter entrado aí, tá? Porque, de fato, isso tem uma atratividade até conceitual para o cliente que está tomando recurso, desde que seja, tá, um funding atrativo, né?
Entendi.
Você fez outra pergunta de previdência, se você me permite, ela cresceu 27,6 ano passado, contra a indústria que cresceu 15,9. Por que essa performance? Por que a gente está otimista que ela deve continuar? Por várias razões. Se você olhar hoje, a oferta de produtos para a Previdência, ela não só aumentou, a performance melhorou. Às vezes a gente vê alguns fundos de Previdência, ele está para a par de multimercado. Então,
por conta da mudança das regras também, né?
Exatamente, flexibilizou, permitiu... A regra ajudou para que você possa diversificar. Então, performance, mais oferta de produtos, e não dá para esquecer do apelo fiscal e tributário também. Você faz uma operação de regressivo, no final, ao chegar a 10 anos, a tributação é 10%, e ao longo da vida dela não tem o come-cota. Quando você faz um exercício, o impacto é absolutamente colossal. Você leva numa planilha e diz assim, você faz um aporte em previdência, visando 10 anos, mirar 10%, ao longo da vida, você não tendo o come-cotas, o rendimento ele é imbatível. E, principalmente, assim, a gente percebe que, de novo, eu vou entrar no trabalho do profissional em que leva este benefício, mostra, na indústria está performando, na média, acima de 100%. Quando você soma todos esses fatores, a previdência, que tinha um percentual há poucos anos atrás, de 2% no total dos recursos, ele já está chegando a 10%. Ele deve estagnar lá quando chegar em 14%, 15%. Ou seja, tem um mega espaço para crescimento. E o último tópico que você perguntou, que eu não quero me alongar, 2018, a gente está otimista, sim, pela retomada da economia. A gente acha que vai ter muito mais... A indústria private, ela é basicamente... pelo bom momento econômico. Então, a gente imagina, vão ter abertura de capital, fusões e aquisições, a economia retomando, as empresas vão dar lucro, vai voltar a distribuição de dividendos cai direto no segmento private. Então, assim, você tem vários fatores que nos levam a estar otimistas, mas tem muito a ver com a retomada da economia, fusão, aquisição, IPOs, isso vai ser o carro-chefe para 2018, vai ser um ano novamente surpreendente para a indústria private. O grande desafio também é com Selic a 6,75, o cliente passa a pedir produtos que reflitam a economia real. E aí a indústria é muito preparada para criar produtos que não reflitam só a Selic, sim a economia real. Aí tem fundos imobiliários, aí tem private equity, os multimercados, que vão ser os destaques para 2018, com certeza.
Tá ótimo. Obrigada, Abino. Obrigada, Rocha.
Nada de quanto, Fernanda.
O senhor Hernani Fagundes, do DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Rocha. Bom dia, João Albino. A minha primeira pergunta é um pouco mais geral. A gente olha esse aumento do número de clientes, tanto no varejo como no private, né? Olhando a série histórica que aparece aí no gráfico, são os maiores números dessa série que estão aí no gráfico. Então, a minha pergunta é se vocês estão se isso confirma um recorde no número de clientes e ao que vocês atribuem essa evolução do número de clientes nos dois segmentos, seja no varejo, seja no private, né? A segunda questão, eu acho que também é um pouco mais geral também, é essa questão da compromissada, né, da operação compromissada. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais o que, que mudou na operação compromissada, que ela está diminuindo de volume e, ao mesmo tempo, os clientes estão indo para outros produtos aqui, como vocês mesmos falaram, outras alternativas, né, explicar um pouco melhor. Porque caiu e se o Albino até falou uma frase aqui que a compromissada em algum momento deve desaparecer nesse ano, né? Então a gente quer acompanhar esse caminho. Para onde iria esse investidor e por que, que ela desapareceria esse ano? É por causa da questão dos depósitos voluntários do Banco Central? Eu queria entender um pouco melhor essa questão. Por fim, a última questão é justamente os produtos que podem se destacar em 2018 nos dois segmentos. No varejo tem um perfil, né? O varejo alta renda outro perfil, e no private, quais produtos financeiros podem se destacar esse ano? Muito obrigado.
Ok, Nery, bom dia, Rocha, tá? Acho que a gente vai fazer uma dobradinha aí, o João... um complementando, mas eu posso começar aqui com os macro números. De fato, o número de contas é um número recorde, tá? Quando a gente atinge aí o patamar aí de quase 74 milhões de contas, né? Geral, isso no mundo tradicional, no varejo tradicional, na alta renda, tá? Essa soma do private. E eu diria para ti que eu acho que a própria retomada do emprego, o reaquecimento da economia, tá entendendo? Você está trazendo aí novos entrantes para o mundo de bancarização e, consequentemente, tá, você está trazendo também desse público para o mundo de investidores. E eu até diria também um movimento paralelo, tá, que está atrelado hoje, tá, a todo esse público jovem que tem experimentado, tá, todas as plataformas digitais, tá, inclusive dos próprios bancos tradicionais que vem modernizando os seus ambientes aí, de plataformas, de internet, do mobile, que cada vez a gente percebe aí em progressão geométrica o aumento de número de transações pelos canais digitais. Tá? E isso tem criado um estímulo para o jovem também, mais cedo, começar a sua vida aí de bancarização. E aí, naturalmente, que a reboque vem o mundo do investimento. Né? De forma até um pouco mais técnica, aí já entrando no mundo lá da questão da compromissada, tá? Para ajudar vocês, de fato, teve uma resolução do Banco Central em 2016, que foi a 4.527, que ela passou a proibir as transações de compra e venda desses papéis com lastro em títulos do mesmo conglomerado, não é? E também ele regulamentou o prazo máximo de 12 meses para essas operações. Então, o que aconteceu é que com essas travas, vamos dizer assim, tá, para esse tipo de papel que tinha uma comercialização com frequência e com bastante liquidez, ele fez com que esses papéis eles secassem um pouco. Tá? E, de fato, é a tendência que você vem percebendo aí desde o movimento de 2016. Okay? E provavelmente, tá, que foi um pouco do que o João comentou, tá, que isso é uma tendência, né? Porque aí novos instrumentos começam a surgir, tá entendendo? E você percebe um aumento de outros lados para onde o recurso está sendo direcionado. Tá bom? E eu acho que a terceira pergunta.
Produtos de destaque para 2018.
Produtos de destaque para 2018. Eu acho que eu vou falar um pouco do mundo do varejo, né? E depois o João pode complementar um pouco lá do mundo do atacado e do private, tá? Mas a gente percebe uma tendência para aqueles produtos, tá, que têm maiores níveis de risco. Tá? Isso vale tanto para o mundo de fundos, para os fundos de gestões mais ativas, seja o multimercado, seja o fundo de ações. Acho que os próprios os papéis de ações de renda variável, né? Onde os clientes já com o suporte aí dos seus especialistas e das corretoras vão estar avançando um pouco mais nesse mundo. E eu também complementaria os próprios papéis de securities. Né? E aqui vai valer CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, onde esses papéis, tá, eles são papéis de risco do emissor, ok? Naturalmente que ele vai exigir um maior entendimento do cliente, por isso cada vez mais a importância do apoio do especialista, das instituições, tanto no mundo do varejo, como também lá no mundo do private, onde o próprio gerente de conta, o RM, ele é o advisor, né, onde você vai colocar as opções e o cliente vai buscar papéis com mais atratividade, que naturalmente naquela velha curva de risco vezes retorno, tá, isso sempre vai fazer parte do negócio. Mas com a queda na taxa de juros, eu acho que estes são os mundos que deverão ter a maior participação. Mas também não vamos esquecer da poupança, que para o varejo tradicional, você sempre vai ter aquele cliente conservador, tá, que ele vai querer ter a reservinha dele, tá, e ela se torna extremamente atrativa numa redução de taxa de juros, mesmo com aquela regra que já mudou há algum tempo, que ela passa a ter aquele gatilho com a remuneração de 70% do CDI. Entendeu? Então, esse é mais ou menos o ambiente que a gente está vendo. Acho que o João agora pode complementar aí algumas informações para a tua pergunta, tá, Hernandes?
Muito obrigado.
Em termos de destaque de produto para 2018, está perfeito. Eu apenas complementaria que para o mundo private, o cliente vai talvez ter que alongar um pouco a carteira, abrir mão da liquidez, e para notas estruturadas. De resto, é como o Rocha falou, talvez um pouco de espaço também para private equity e FIP, mas de resto é a mesma coisa. Com relação à compromissada já foi explicado, e a tua pergunta de evolução de clientes. Assim, eu acho muito natural, você não consegue extrair mais riqueza da mesma base de clientes. Chega um momento que ele está esgotado. Se você olhar que o private cresceu 15,9%, é natural, aliás, seria difícil de explicar se não tivesse havido um crescimento da base de clientes, vamos dizer, total para 112 mil para 117, que é 4,8. Não há assim, nada de anormal. Ele explica o crescimento do ano de quase 16%, tanto de grupos econômicos, grupo familiar, quanto de pessoa física.
E esse número é recorde, Albino?
Sim, não em percentual, mas sim, ele é recorde.
Sim, em número de clientes, né? Ou seja, o maior patamar que a gente tem aí do segmento de private.
117 mil contas é recorde, sim, senhor.
Tá. Ok, muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Hernani.
O senhor Ângelo Pavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia, Rocha, bom dia, Albino. Está me ouvindo bem?
Sim, Ângelo, pode seguir.
Okay. Bom, eu queria saber de vocês se essa queda no volume de LCI e LCA por falta de lastro não vai ser revertida esse ano por conta aí da reativação da economia, se isso também não pode ocupar um pouco aí do espaço dos fundos de investimento. Queria também saber um pouquinho desse menor número de profissionais certificados que nas agências, se também é um reflexo aí do aumento de agentes autônomos nas corretoras independentes. E também queria entender um pouquinho como é que esse processo de venda de fundos de várias instituições também influenciou esse crescimento da indústria de clientes nesse ano aqui. As corretoras independentes também estão ajudando nesse crescimento. Uma outra coisa que eu queria saber é, na parte do private, como é que está a questão do investimento no exterior? Ele não tem nenhuma identificação aqui nos rankings, mas eu queria saber um pouquinho como é que está essa internacionalização dos investimentos dos private também lá fora, né? E também saber um pouquinho do Albino sobre a questão do projeto de tributação dos fundos fechados, se isso já está provocando alguma movimentação no mercado, aí algum ajuste com expectativa aí de que vai acabar um pouquinho o benefício fiscal dos fundos fechados para os privates.
Ok, Ângelo. Rocha, tá? Eu vou começar aí trabalhando um pouquinho em cima das três primeiras colocações, né? E depois, se o João entender, ele pode eventualmente estar complementando. Mas falando primeiro do ambiente dos isentos, né, aqui a gente está falando da LCI e da LCA, esses papéis eles estão diretamente ligados, tá, ao ambiente do mundo do crédito imobiliário e do mundo do agronegócio, que está diretamente ligado à atividade econômica. Tá. Acreditamos, tá, que com a reação da economia e uma expansão das operações de crédito este ano, tá, que os primeiros indicadores, tá, inclusive os próprios drivers dos bancos, tá, nas suas divulgações de balanço, olhando para 2018, eles apontam uns crescimentos nas carteiras de crédito um pouco maior do que o ano passado, tá? Você pode ter alguma retomada de lastro. Mas eu acho que nesse momento ainda é cedo, porque por mais que estejamos todos otimistas com relação a 2018, está entendendo? É um ano de eleição, é um ano que envolve o ambiente político, tá? E que a gente precisa aguardar aí o desenrolar dos próximos meses para sentir como é que vai estar de fato a reação na retomada do crédito, que é o que vai impactar a possibilidade de geração de lastro, tá bom? Então, acho que essa é a primeira pergunta aqui que você fez. A segunda, quando você entra no ambiente dos profissionais, tá? Eu acho que a gente já tinha colocado e deve ter tido, você mesmo na sua pergunta já externou, de fato, o principal indutor desse fato, tá? Ele está ligado a um ajuste na rede de agências do sistema financeiro que aconteceu. Tá? Os dados a gente não tem aqui porque essas informações, tá, você poderá até consegui-la eventualmente na Febraban, mas existem, são dados públicos, que houveram ajustes nas bases de agências. Tá? E, consequentemente, também atrelado, tá, aos números de profissionais na indústria financeira como um todo, tá, principalmente por conta de grandes programas de PDVs que tiveram, né, de programas de demissões voluntárias. Okay? Agora, tem números importantes que, na minha visão, eles são positivos, tá, que quando a gente está falando, por exemplo, da procura pelas certificações, a gente tem uma tendência contrária. Tá? Por exemplo, em 2017, nós tivemos 229,9 mil profissionais que conquistaram ou renovaram o seu CPA 10, que representa um aumento de 2% com relação a 2016. Tá? Já o CPA 20, foram 87,7 mil certificados emitidos em 2017, com um avanço de 20% com relação ao período anterior. Ou seja, nas entradas e nas renovações, a gente percebe, de fato, números positivos. Agora, como a base inteira ela reduziu, isso refletiu, tá, nos gráficos que a gente mostrou para vocês. Tá? Vejo pouca influência da questão do agente autônomo. Tá? Acho que o agente autônomo é uma figura que ele sempre existiu, tá? Continua existindo e irá existir no futuro, ok? E que é uma atividade que vem sendo regulamentada, tá? Tem o papel dele importante, tá, nesse ecossistema, tá? Mas eu vejo pouco reflexo, tá, de um eventual aumento ou diminuição ou participação deles nessa questão aí dos números de certificações que a gente colocou para vocês. Tá bom? E acho que a sua última pergunta estava atrelada a...
O papel das corretoras independentes no crescimento também de clientes e de...
dos clientes, né? Não, olha, ou seja, sua dúvida é se eventualmente a participação de agentes autônomos e corretoras independentes influenciaram, né, nessa base de clientes. Tá? Eu diria para ti que ele não é um influenciador. Eu acho que o influenciador dessa base está mais atrelado a retomada dos níveis de emprego, né? Ou seja, a gente teve até 2016 os maiores níveis de desemprego aí nas últimas décadas na nossa economia, no país. E o ano passado a gente já percebeu uma redução, tá? Inclusive com gerações de empregos positivas no ano de 2017. Então, na hora que acontece essa geração de empregos, você naturalmente passa e volta a ter novos entrantes bancarizados. E um pedaço disso, desses que entram, eles entram para o mundo de investimentos. E, naturalmente, que você também tem, talvez, uma influência do jovem, porque cada vez mais as pessoas estão se bancarizando mais jovens, tá? Porque hoje, com o advento aí da mobilidade, né, da internet, tá, e do mundo digital, você vem criando facilidades que o jovem já começa a manusear. Né, nesse ambiente. Agora, nesse ambiente, você tem as plataformas independentes, mas você também tem as instituições tradicionais, e todas elas também vêm modernizando os seus sites, os seus mobiles, né, e criando ambientes e plataformas digitais que facilitam cada vez mais a vida do seu usuário, criando uma experiência nova. Né? Porque o que acontece hoje, e vocês certamente aí são usuários, a experiência de você fazer uma transação bancária, um investimento, tá, um serviço financeiro, uma tomada de crédito no mobile, né, ela realmente traz uma experiência fantástica para a gente como cliente, e é isso que vem estimulando os jovens cada vez mais cedo a se tornarem bancarizados. Ok?
Ângelo, eu só acrescentaria, acho que um ponto, investimento no exterior, mas de fato LCA, LCI é muito demandada, retomada da atividade, como o Rocha falou brilhantemente, vai trazer de volta um pouco de lastro, mas no segmento private, não havendo LCA, LCI, o cliente se sente abastecido se tiver o CRA, o CRI ou a debênture incentivada, porque o atrativo é a isenção sobre estes ativos, sobre esses investimentos. A única diferença é que o CRA, CRI e a debênture são, invariavelmente, um risco um pouco maior, prazo um pouco maior, mas a rentabilidade é muito maior. Então, assim, o cliente private, ele se sente atendido na família dos isentos através de CRA, CRI e debêntures. E nisso tem tido abundância de oferta. E só para ir no ponto de investimento no exterior, Ângelo, o ranking da Anbima não captura investimentos no exterior. Mas a gente não queria deixar você sem uma resposta. Uma das coisas que se prega muito no segmento, na indústria wealth, é a diversificação. Não só de ativos no Brasil, mas de região também. É natural que agora, com uma Selic de 6,75, haver uma busca maior por investimentos no exterior. Isso é algo que historicamente já acontece. Nós acreditamos que vai haver procura maior por investimentos lá fora. E o cliente que investe no exterior, assim, ele não está muito preocupado numa visão de 2, 3, 5 anos. O que se percebe é que quando uma família toma uma decisão de pegar parte, e normalmente seriam as famílias high e ultra high, com um portfólio maior, às vezes ele não precisa nem de um banker, de um private falar que é salutar ele ter uma diversificação geográfica, e muitas famílias já têm uma posição no exterior há décadas. E aí ele não olha muito se o retorno, que eventualmente hoje nos países da Europa e Estados Unidos são muito baixos. Mas para resumir, sim, deverá acontecer um movimento natural de ter um aumento de alocação. Quem já tem uma posição de 30%, 40%, ele deve manter. Quem não tem, ele deve naturalmente buscar, ele vai iniciar a experiência de ter alguma coisa lá fora. E só lembrando para finalizar, a indústria de fundos no Brasil, ela é muito, muito ágil, muito, muito criativa, e lembrando que existem inúmeras oportunidades. E ao investir nos fundos aqui no Brasil, você ter esta proteção, é como se você tivesse um investimento direto lá fora, e aliás, num custo muito menor. Sempre lembrando que existem uns custos atrelados a ter uma conta lá fora, criação de uma estrutura, um veículo, sempre tem custos. Talvez aquele cliente do bottom, da base da pirâmide private, ele prefira ter a exposição lá fora através de fundos locais. Isso foi algo que é louvável, você dar acesso a um cliente que talvez... Até porque, Ângelo, dificilmente um banco vai aceitar uma conta com menos de US$1 milhão. E se o meu portfólio diz eu deveria ter 500 mil ou 1 milhão, ele dificilmente terá um banco que o queira atender. Normalmente tem bancos que não atendem menos US$5 milhões, US$10 milhões. Usa-se o veículo local para se atingir o mesmo objetivo.
Ok. E a parte do projeto de tributação?
Da MP806, desculpa. Ângelo, esse assunto... ele teve um momento muito aquecido, ele era dado como certo, ele saiu de cena, saiu da pauta, havia talvez assim um senso de urgência ao final do ano passado para que ele vigorasse em 2018. Como ele não aprovou, talvez ele passe a ser uma pauta para um próximo governo, porque o que se decidir agora ele só entra em vigor em 2019. Ele é um assunto assim que você não enxerga no radar, mas imaginamos que ele volte à discussão um pouco mais para frente. Mas ele hoje está fora do radar, não se fala mais neste tema.
E não há uma movimentação de se antecipar alguma
coisa? Parou. A gente não vê essa discussão a nível da indústria e a pauta agora está no Congresso. E lá talvez tenham outras prioridades no momento. Ele realmente saiu de cena neste momento.
Perfeito.
Porque sabe o que, Ângelo? Mesmo que discutisse ou aprovasse agora, ele valeria para 2019. Ele deve ficar mais para o final do ano, até para um outro governo.
Ok. Muito bom. Obrigado, gente.
A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, gente. Eu queria que vocês complementassem a explanação de vocês. Quando a gente vê o investidor saindo aí de títulos de renda fixa e indo para outros riscos, a gente ainda vê um volume considerado nos fundos de renda fixa e tem muito fundo caro na indústria, né? Alguma movimentação voluntária dos bancos para reduzir esses custos, já que o peso aí fica maior, né, com a Selic a 6,75, 6,5, ou isso vai depender aí de iniciativa do investidor?
Adriana Rocha, tudo bem com você?
Oi, Rocha, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde já, né? Bem lembrada, a barriga está comida. Tá? Adriana, eu acho que individualmente para a gente falar sobre fundo X, Y ou associado X ou Y, né? Cada um tem suas políticas internas, mas a gente percebe nas taxas médias de administração, tá, que são capturadas e divulgadas aqui dentro da Ambima, que é uma tendência, sim, tá, de redução. E isso já vem acontecendo, tá, nos últimos anos, até que independente de todo esse movimento que a gente vem falando aí do ano passado para cá, com uma forte aceleração da indústria de fundos, né? Acho que o amadurecimento da indústria, ele vem claramente separando aqueles fundos de gestões mais passivas, que aí está muito atrelado a renda fixa, né? E talvez esses daí aqui tenham uma tendência de continuar com ajustes, né? E do outro lado, os fundos de gestões ativas, que esses sim demandam uma maior participação da asset, das suas equipes técnicas, tá? E que esses que podem estar trazendo os maiores retornos, inclusive muitos deles trabalham com taxas de sucesso, esses talvez você tenha uma tendência de ajuste menor, podendo até ter um aumento, dependendo do patamar de taxa de administração que você esteja, tá? E o que da equipe técnica e os trabalhos e as gestões que estão sendo feitas por trás dela, tá? Mas, de fato, a sua visão, ela faz todo sentido, tá? Que é um caminho que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e ele deverá perseguir aí, olhando para o futuro, que cada vez mais você vai ter taxas de administrações, principalmente nos fundos de renda fixa, com patamares sempre menores das taxas médias da indústria com relação ao ano anterior.
Tá. Só para complementar, Rocha, você mencionou que caderneta de poupança também continua sendo um produto importante, aí, principalmente para a base do varejo. Mas o aplicador tem consciência? Você acha que pode ter algum movimento aí de redução de investimento nessa categoria, com menor eficiência também no rendimento, por causa de Selic mais baixa? Ou
eu vou te dar até uma opinião pessoal e de minha experiência de rede. Fui muito tempo gerente de agência, pessoa física, já trabalhei em algumas regiões do Brasil e minhas origens são lá por cima, né? Eu sou nordestino e comecei minha carreira em 86 lá na região. E a gente sempre percebe, até hoje, Adriana, que a poupança ela é muito forte nesse público do varejo tradicional. Tá entendendo? O camarada ele quer ter a poupancinha dele, é o porto seguro. Acho que existe algum trauma lá do passado também, lá da época do cruzado, quando os recursos ficaram presos e a poupança ali, tá, ela manteve uma certa blindagem. Tá? Então, eu acho que esse conservadorismo, tá, em grandes linhas, né, que é o maior peso. Se eu fosse quebrar aqui o perfil dos investidores do varejo tradicional, tá, eu não tenho um dado estatístico para te dar, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a grande maioria deles ele vai estar com um perfil conservador ou moderado. E esse não vai abrir mão de ter a poupança, porque a poupança é a poupança, está lá na cultura, tá certo? E ele não vai abrir, mesmo que isso signifique uma rentabilidade um pouquinho menor. Agora, você vai ter dentro desse público, óbvio, pessoas que começam a provar, né? Porque você começa a ver, você tem a mídia, você tem o mundo digital, você tem pessoas mais jovens, né, que começam a testar e provar tá? É, nesses ambientes eletrônicos de todas as instituições, tá? Novos produtos, tá entendendo? E que isso vai avançar também. Mas na nossa visão, olhando para frente, ela vai continuar sendo, para o varejo tradicional, uma aplicação atrativa e ainda vai ter participações muito relevantes, tá, ao longo do tempo. Tá,
tá bom, muito obrigada.
Nada, Adriana.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos senhores José Rocha e João Albino para suas considerações finais.
Eu gostaria só de agradecer até pelos níveis das perguntas que foram feitas, tá? Acho que elas são importantes, foram muito ricas, contribuem para o setor, para a indústria, tá? Para os clientes investidores em geral, tá? E a gente espera que, se eventualmente vocês tiverem ou precisar de alguma informação adicional, que a equipe aqui da assessoria da Anbima está inteiramente à disposição, né? Muito obrigado e boa tarde a todos.
Difícil de complementar, eu endosso as palavras do Rocha, e realmente vocês, a gente tem muito que agradecer o interesse de vocês, porque vocês levam ao próprio público nosso, o nosso trabalho, a mensagem, benefícios. Isso torna o nosso segmento, a nossa indústria, ainda mais importante e relevante à medida que vocês levam este conhecimento, esta informação. A Anbima aqui realmente agradece o interesse e até uma próxima oportunidade, né?
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham todos uma boa tarde.
Awesome. Yeah.